Oh, Zé, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado.
Vamos começar, André. PC ou Mac?
Mac, sem dúvida alguma.
E pizza ou hambúrguer?
Esta é bem difícil, mas vou ter que optar por hambúrguer.
E qual é a máquina fotográfica que estás a usar agora?
Bem, profissionalmente estou a usar a 6D já há algum tempo, mas depois tenho outras máquinas para o dia-a-dia, digital e analógico, porque também gosto muito do analógico.
Boa! André, antes de avançarmos mais, muito obrigado por teres aceito o meu convite para participares aqui no podcast Conversas Café. E eu gostava que falasses um pouco sobre ti, como é que começaste a fotografar e também aquilo que estás a fazer neste momento.
Ok, a paixão pela fotografia sempre foi uma coisa que me acompanhou já há muito tempo, pela relação que tenho com o skate, é uma coisa que está muito relacionada com o skate e eu sempre estive muito apaixonado pela fotografia. Entrei na universidade para arquitetura paisagista, era um curso que eu estava a adorar, mas não estava nada satisfeito com o modelo de ensino da universidade, sentia-me super pressionado pelos professores, e mesmo pela instituição, que é a universidade. Na altura conheci a Rita, que estava a estudar em Lisboa, em Belas Artes. Houve ali uma oportunidade de ir para Lisboa estudar, e decidi, pronto, é agora, vou tirar um curso de fotografia, vou aprofundar esta paixão que eu tenho pela fotografia. Não imaginava sequer, ou não fazia parte dos meus planos, seguir uma vertente profissional da fotografia. Estava apenas ali, estava um bocado ao sabor do vento. Então inscrevi-me na ARCO, que é uma escola de fotografia em Lisboa. Tem uma abordagem completamente diferente, por exemplo, da ETIC. Se calhar a ARCO é assim como se fosse o teatro da fotografia e a ética é tipo o cinema. As duas ótimas, não estou aqui a puxar para lado nenhum. Acabei o curso, estava a fazer alguns eventos em Lisboa, umas coisas assim muito pontuais. Fiz uns trabalhos também na Gulbenkian, fotografar alguns eventos, mas nada assim que me estava a puxar muito. Ao mesmo tempo está a acontecer uma coisa na minha vida e na da Rita, uma transição alimentar para o vegetarianismo e depois para o veganismo, e que recorremos muito a material de receitas e blogs e estilo de vida online. Ao mesmo tempo também está a acontecer aquela coisa dos blogs e o Instagram a aparecer, as coisas muito visuais e muito digital a acontecer, e nós pensámos, olha, está aqui um meio para nós, está aqui um cantinho que pode ser usado a nosso favor, e criámos o nosso blog, começámos a criar receitas, a fotografá-las, e a coisa começou a crescer daí. Eu nunca pensei em fotografar comida, aliás, até seria se calhar uma coisa que fosse à partida até aborrecida para mim, ou seja, fui muito encaminhado para esta temática da comida. E a coisa cresceu a partir daí, da criação do blog, e depois vários trabalhos apareceram nessa altura e até hoje.
Antes de falarmos do presente, vamos só voltar um pouco atrás. Tu mencionaste que tiraste um curso de fotografia na ARCO. O curso era sobre algo específico ou era daqueles cursos gerais de fotografia?
Eu amei andar na ARCO. O primeiro ano da ARCO, eu pensei, pronto, eu quero trabalhar em fotografia e quero estar para sempre associado ao analógico. Eu, por mim, ficaria a minha vida toda dentro de um estúdio a revelar rolos de fotografia e a fazer revelações e pá, porque é incrível. É viciante, tu percebes mesmo a origem da fotografia. O cheiro dos químicos, tenho saudades disso, pois entretanto vim para Faro e não tive mais a oportunidade de revelar. E então, o primeiro ano da ARCO foi só analógico. Fizemos pinol, fizemos todas as partes de analógico, 35mm, médio formato, grande formato, e esse foi o primeiro ano, encantadíssimo com a fotografia. No segundo ano foi uma abordagem mais comercial, entre aspas, mais digital da fotografia, e aborreceu-me um bocadinho, devo admitir, essa parte da aprendizagem aborreceu-me, mas foi importantíssimo para o meu crescimento. Outra coisa que eu também achei muito importante na Arco, tivemos um enquadramento histórico da fotografia e que foi um abrir de olhos em relação à história e ao legado da fotografia, não só no panorama internacional, mas naquilo que já foi feito em Portugal. E às vezes é importante saber o que é que já foi feito, não é? Porque nós podemos estar a ter uma ideia incrível, e se não soubermos aquilo que é a história da fotografia, vamos pensar que é uma ideia incrível, mas se calhar já foi feito nos anos 50, ou 40, ou 60. E então, achei super importante essa parte da formação.
Sim, nós aprendemos imenso vendo a história da fotografia e também o que já muitos fotógrafos fizeram ao longo dos anos, sejam eles nacionais ou fotógrafos internacionais, porque, a verdade seja dita, já quase tudo foi feito. Nós basicamente estamos a recriar ou adaptar à nossa visão, o que é ok, não há mal nenhum com isso. O que há mal é às vezes nós acharmos os melhores da nossa rua, e isso acontece muitas vezes, principalmente quando estamos a começar, achamos que somos sempre melhores que os outros, já estão no mercado, ou seja o que for. E às vezes é preciso sermos humildes, aprender com aqueles que já fazem isto há muitos anos, ou com aqueles que deixaram uma espécie de legado, e a partir daí adaptarmos à nossa maneira de fotografar e estarmos sempre a evoluir. Eu acho que isso é mesmo muito importante.
Sim, sem dúvida. Isto acaba por tudo funcionar como ciclos, não é? E tu podes pensar que criaste uma grande coisa, percebes que já foi criado, mas dás o teu cunho pessoal, não é?
Toque.
Essa é o teu toque, não é? E acabas por ser influenciado por aquele trabalho e de alguma maneira mostras a tua visão. Obviamente que se calhar já foi feito, mas não com o teu olhar, com as pessoas que podes estar a fotografar, com o objeto, pode ser completamente diferente. E então achei muito enriquecedor essa parte da formação. A parte da Arco também, já tirei outras formações, até já tirei um curso de astrofotografia.
Sério?
É incrível. Acho que depois no fim, seja qual for a tua parte profissional, o teu ganha-pão dentro da fotografia, acho que qualquer que seja a formação ou a aprendizagem que estás a ter, de alguma maneira vai acrescentar.
Sim, é sempre enriquecedor. Só para situar também no tempo, quando é que tiraste esse curso? O primeiro curso que tu tiraste, já foi há algum tempo que falaste em analógico?
Eu sou péssimo, com datas, mas o 2014. Mas a parte analógica da formação da ARC continua até hoje. Para eles é super importante esse primeiro ano de analógico.
Isso é interessante se a Arco ainda faz isso, porque eu, por acaso, ainda fotografo analógico e digo a muitas pessoas que eu sinto que melhorei a minha fotografia digital ao fotografar em analógico, porque ao fotografar em analógico tenho que ter mais cuidado com os valores que coloco na câmera, a minha luz, composição, enquanto na digital, claro, tenho que ter os mesmos cuidados, mas posso disparar mil e uma fotos e uma de certeza vai ficar boa.
Sendo pequenas coisas, por exemplo, conseguires sair à rua e em vez de estares a olhar para o fotómetro da tua máquina, tu sabes que ISO é que vais usar, sabes que diafragma, porque já tens o conhecimento da parte analógica, tu já tens esse mecanismo que não é tão garantido numa máquina analógica e tu fazes essa passagem para o digital.
Sim, aquela leitura que nós fazemos de um cenário ou quando estamos a fotografar algo, sim, e sabemos, sim, logo antes de olhar para a câmera ou para o fotómetro que velocidade, ISO ou abertura vamos colocar, e claro que não é 100%, mas sabemos mais ou menos o que precisamos de fazer, e se tirarmos uma foto e acertarmos logo à primeira, nós por dentro estamos a rir, a pensar, ah, eu sabia, eram estes valores.
E isso aprofunda-se ainda mais com o analógico, é incrível.
Uhum. E agora, saltando para o presente,
sim, sim,
quero falar um pouco sobre fotografar comida, porque é aquilo que tu fazes. Tu tens um blog com a Rita Parente, um blog de comida vegan, que se chama Cocoon Cooks.
Uhum.
Acho que disse bem, não assassinei o nome.
Perfeito.
E lançaram um livro que é o Vegan para Todos.
Exato.
E em termos de contexto, para teres uma ideia, André, eu conheci o vosso livro quando trabalhava na FNAC, estive lá no início de 2018, e estava a arrumar os livros, pronto, um dia normal do trabalho, e reparei neste livro, que dizia Vegan para Todos, reparei na imagem de capa e depois fui folheando os livros, que quando se trabalha num sítio como esse tens essa vantagem, que é poderes ou teres acesso a alguns livros, muito antes de das pessoas terem acesso, e reparei que as imagens eram muito boas. Claro que as receitas são importantes em qualquer livro de culinária,
sim,
mas eu acho que as tuas imagens são um bom complemento para o livro, porque, como eu gosto muito de dizer, e se calhar vou dizer mais vezes até ao final do episódio, é que os olhos, nós comemos com os olhos, qualquer pessoa sabe disso. Eu gostava que falasses um pouco do teu processo enquanto escolha das imagens que escolheste para este livro e até o trabalho que tu tens com a Rita, por exemplo, ela cozinha e tu tiras as fotos, como é que vocês gerem essa parte?
Bem, muito obrigado pelos elogios. Realmente, na alimentação vegetariana, uma das nossas preocupações quando fotografamos é: isto tem que cativar as pessoas. As pessoas têm que olhar para as nossas receitas e para as nossas fotografias e pensar: eu não estou preocupado se isto não leva carne ou não leva peixe, isto tem bom aspecto. Sempre foi um dos nossos objetivos principais, era causar esse sentimento, essa vontade das pessoas experimentarem a comida vegetariana. E então o nosso processo criativo é bastante simples. Lá está, eu trabalho em parceria sempre com a Rita, somos uma dupla. Apesar de eu ser o fotógrafo, ela interfere muito na fotografia e eu interfiro muito no campo dela, ela é designer. E então criámos aqui uma equipa infalível. Eu adoro trabalhar com a Rita e criámos aqui uma simbiose muito boa. Hoje estava a ouvir um podcast também teu, de um casal que trabalha também em parceria, e eu até achei engraçado aquela dinâmica de casal, não é? Que nem sempre corre tudo bem, ou que há sempre um puxa para um lado, também acontece na nossa dinâmica. Então, normalmente, por exemplo, num livro, acabamos por decidir quantas receitas vai ter esse livro, não é? 80 receitas. Ela é normalmente quem cria a receita, nós temos as ideias e depois começamos a cavar um bocado mais a receita, a experimentar, a ver se resulta, se não resulta. Quando a receita está pronta para fotografar, fotografamos, preparamos um setup para essa receita. Ela é normalmente quem faz o styling, mas é sempre, lá está, é uma dinâmica entre os dois, mas ela acaba por ser a responsável dessa parte, fotografar, editar, e ela faz o resto, paginação e design do livro. Pronto, isto de uma maneira assim muito, muito geral, é este o nosso método de trabalho. Mas é uma coisa muito dinâmica e muito flexível. Às vezes até sou eu que já tenho uma ideia daquilo que é o styling e quero uma fotografia. Olha, Rita, quero uma fotografia de cima, estou a ver um azul, um pano. E isto acaba por se complementar. Ou ela já vem com alguma ideia e aplicamos. Às vezes até sou eu que não estou a atinar com a fotografia e ela agarra na máquina e diz: olha, mais daqui, estou a ver tipo este ângulo. Mas pronto, depois quem clica propriamente no botão acaba por ser indiferente, porque a imagem em si já está a ser criada, não é? Pelos dois.
Uhum. E queria que falasses um pouco sobre a tua forma de criar essas imagens. Por exemplo, tu usas só luz natural, usas flash?
Bem, eu acho que isto acaba por ser uma coisa que eu trouxe muito da arte. Como eu te disse, a arte, o ensinamento é muito como se fosse o teatro. Então é muito no desenrasca-te. Não temos equipamento de topo, não temos estúdio propriamente dito, era uma garagem, uma coisa assim arcaica. Se calhar não estou a fazer grande publicidade à Arco, mas eu amei estar lá, senti mesmo a fotografia assim na sua origem. Então eu vim com algumas deficiências, por assim dizer, da Arco, que era não saber trabalhar com luz artificial como deve ser. E para além de não saber trabalhar com luz artificial como deve ser, apaixonei-me muito pela luz natural. Por muito que tu consigas recriar uma luz artificial muito boa, na minha ótica, nunca fica tão boa como uma luz natural, como deve ser. Então eu procuro sempre trabalhar com luz natural nos meus trabalhos. Acho que o resultado é sempre muito melhor. Apesar de estar condicionado com o tempo, não posso trabalhar à noite, vem uma nuvem, tem que medir outra vez a temperatura de cor, aquelas coisas todas, mas acho que o resultado depois no fim compensa-me. Então sim, trabalho só com luz natural, um setup super simples, meto-me ao pé de uma janela, trabalho sempre ao pé da janela, um refletor, uma coisa assim bem simples, não sou nada de gadgets assim que não sejam essenciais.
Um tripézinho, a câmera e está safo.
Um bom tripé, a tua câmera, metes-te ao lado de uma janela e boa louça também é importante. Bons props.
Era isso que eu ia perguntar a seguir. Em termos de acessórios, vocês têm esse cuidado, por exemplo, dos copos, dos jarros, que eu vi nas vossas imagens?
Para cada livro que produzimos, tentamos fazer um investimento de loiça, de props, não é? De panos, de tudo o que possas imaginar. Tiramos um budget, tiramos uma percentagem para investir em material. Yeah. E vamos a uma loja e compramos um prato, um copo. Então tenho muita loiça em casa, mas é tipo um prato, um copo. Não tenho uma coleção inteira igual. Mas tem que ser. É o trabalho, assim.
Dá para um dia fazer um jantar de amigos, mas com vários copos, vários sets.
Já fiz, esta passagem de ano, não éramos muito, éramos seis Sim. pessoas, mas meti a loiça toda diferente em cima na mesa.
Isso dá um bom tema de conversa.
É interessante e é diferente, pronto. Em vez de não ser, não é aquela loiça da avó, aquele enxoval da avó, não é? Que é tudo igual. Aqui em casa acaba por ser diferente.
Mais colorido, se calhar.
Sem dúvida, sem dúvida.
E também em termos de, voltando outra vez aos acessórios, aos próprios, tu tens o cuidado de também fazer, pelo menos o que eu vi nas tuas imagens, ter uma leitura de cor, não pôr qualquer cor. Por exemplo, certos pratos que eu vi teus, o strogonoff de cogumelos, os tais abrás, as bifanas de seitan, tu juntavas certas cores de forma a que a imagem, como falaste bem, a imagem tem de, não quero usar a palavra vender, que é um pouco feio se calhar, mas já estou a perceber o que quero dizer, a imagem tem de falar por si, isso, e a forma,
a imagem tem que cativar, é, não isso? É? Tem que ter um pop. Sim, é uma coisa que nós ligamos muito, a Rita, então, sendo designer, as cores, não é, tem que falar, e as cores podem nos ajudar a vender, sem problema usar essa expressão, em vender a nossa imagem, em vender aquilo que nós queremos passar. E isso é uma importância, é uma coisa que nós damos muita importância quando estamos a fotografar, sem dúvida. As cores, se a comida é de uma determinada cor, o que é que nós podemos conjugar atrás para subtrair. E agora até posso deixar uma dica, não sei se alguém tem algum interesse na formação de Food Photography, um curso que foi muito importante para nós. É um curso da Minimalist Baker, é um curso online super completo e que foi essencial para nós numa fase inicial ter essa ideia das cores, não é? Quando estamos a fotografar comida, ainda mais quando é comida vegetariana, vegetais, não é? Tudo tem cor, é assim, bem colorido.
E tinham de usar uma forma também para quebrar isso, porque eu reparei também com os vossos fundos, não todos, mas vocês às vezes, para também quebrar a cor, usavam fundos mais neutros. Usavam fundos, se calhar, cinzentos, mais escuros, e depois, quando queriam, também usavam aquelas cores mais pop, coloridas, para também salientar a imagem. Eu acho que isso também é importante, porque muitas vezes nós, em fotografia, o que eu vejo é muitas pessoas estão a começar, não dão muito valor à cor, vão-se muito pela composição e pela luz, mas esquecem-se dessa parte da cor, e eu vejo que na comida é mesmo muito importante.
Sem dúvida, eu estava a dizer para dar um pop, pôr uma cor, mas às vezes é completamente o contrário, a cor já lá está e não queremos mais nada. Se a comida já está a falar por si, então vamos reduzir ruído, vamos tirar ruído e vamos optar por um fundo branco, cinzento, uma coisa mais neutra, porque já lá está, não vamos encher com mais informação. Muitas vezes menos é mais.
Sim, faz todo o sentido. E em termos de edição, a edição que tu fazes é mais simples, tu usas um preset, embora isso é aqueles temas que hoje em dia é muito comum, mas como é que tu fazes a tua edição? É só dar algum...
Edito bastante.
É?
Edito bastante, gosto de limpar a imagem. Primeiro em fotografia é aquele conhecido de mas usa espuma de barbear e aqueles truques que toda a gente associa aos Burger Kings da vida e aos McDonald's, não é? Em que tu estás a olhar para uma fotografia de comida, mas tu não podias comer aquilo. No nosso caso, nós estamos a fotografar alimentos que são verdadeiros, não está ali nada que não se possa comer. Depois, em pós-produção, edito bastante, mas não é nada que fuja àquilo que é a realidade. Acabo por, sei lá, um prato que está sujo, eu gosto de limpar o prato sujo, não gosto das gotas, às vezes uma luz que entrou que está a poluir um fundo e eu não gosto, vou e tiro. Trabalho com um preset que acabou por ser melhorado ao longo do tempo e que agora acabo por usar em 90% do meu trabalho.
Uhum. E gostava que partilhasses um pouco sobre o feedback, se recebeste algum, das tuas imagens para o livro Vegan para Todos ou os outros livros que chegaste a colaborar com o teu trabalho. Achas que as imagens ajudam a vender? Porque, na minha opinião, eu acho que ajudam imenso, Eu tenho o vosso livro e uma das razões que me levou a comprar o livro foi também as imagens. Qual é a tua opinião sobre isso? Alguma vez recebeste esse feedback? Não recebeste?
Eu espero que sim, eu acho que sim. Principalmente, eu vou falar agora mais do nosso livro, sabendo que com os outros livros as coisas também foram bem recebidas e principalmente eu sinto-me orgulhoso em relação àquilo que fiz. Obviamente, se calhar alguns trabalhos que têm mais tempo, faria algumas coisas diferente, mas isso é normal, não é? Em qualquer profissão, tu evoluís e farias alguma coisa diferente. No nosso livro, as pessoas dizem-nos muito isso, que ainda não fiz nenhuma receita, mas só de olhar para o livro dá-me vontade de comer. Pronto, então tu ficas contente, não é? Ok, o meu trabalho foi cumprido, a pessoa não acabou por não concretizar a receita, mas olhou para a fotografia, achou cativante, achou. Porque atrás da minha fotografia está um bocadinho de ativismo, não é? Tenciono que as pessoas olhem para a comida vegetariana e que não achem estranho, que achem que é uma comida apetitosa, como qualquer outra comida. Então isso acaba por ser um win-win, não é? A nível profissional concretizei, mas também a nível do meu ativismo, das minhas crenças, também acabei por concretizar, não é?
Sim, é quebrar aquele estigma que comida vegana ou vegetariana é apenas comida de coelho, uma salada, o que não é. E eu acho que tu, André, juntamente com a Rita, têm feito um excelente trabalho, não só com o blog, mas também fizeram com o livro, por isso parabéns. Como sempre, vou deixar na descrição toda a informação para poderem ver o trabalho do André e talvez experimentar algumas receitas. E aqui não estamos a debater escolhas alimentares, mas sim a falar do poder da fotografia. Porque pode ser um meio de ativismo e sermos proativos com esta arte e escolher o que queremos fazer ou fotografar. E para terminar, que dica é que podes dar a alguém, André, que queira fotografar comida como tu fazes?
Olha, uma coisa que foi importante para mim no início e não sabia por onde começar, e se calhar até pode ser um bocado, não é controverso, mas aqui vai. Recriem fotografias que gostem. Por exemplo, vão a um Pinterest ou assim e, olha, quero fotografar um hambúrguer e vê uma imagem que acham apelativa. Ok, porque é que esta imagem é apelativa? Ok, vou tentar recriar isto, mesmo a composição, mesmo copiar, por assim dizer, uma vez que não vai ser publicado, não tem mal nenhum, experimentem em casa. Façam isso 10, 15 vezes. Ao fim da 15ª vez já têm uma base, já fotografaram comida algumas vezes, já têm uma noção, olha, daquela vez resultou este ângulo, olha, de cima foi curioso, foi engraçado, deu aqui uma dinâmica. Experimentem. Acho que neste caso não tem mal nenhum copiar aquilo que já está feito, uma vez que não é para publicar, né? Nada disso, não é? Copiem, ganhem algumas bases, pá, e depois se encontrarem alguma formação online ou alguma formação presencial. Hoje em dia é difícil, não é? Covid. Mas para mim foi super importante a formação, por acaso. Achei. Não é obrigatório a formação, porque hoje em dia já existem 300 pessoas autodidatas e que são extraordinários. Mas para mim foi uma mais-valia a formação.
André, olha, muito obrigado pelo teu tempo, muita saúde e até uma próxima.
Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo teu projeto.
Obrigado.
Muito obrigado.
Espero que tenhas gostado da conversa de hoje e não te esqueças de subscrever ao podcast Conversas Café. Só assim é que irá crescer e chegar a mais pessoas. Obrigado e até ao próximo episódio.